Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de janeiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Para quem tem essa coisa de superstição, Marcos, hoje é sexta-feira 13, tá?
Verdade.
Eu não tenho, tá?
Também
superstição, para mim é um dia normal, uma sexta-feira. E sexta-feira é sempre bem-vinda, tá? Eu desejo uma feliz sexta-feira aos nossos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, e feliz sexta-feira.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que está começando nesta sexta. E lembrando que você vai ficar bem informado aqui, vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E segundo o Coutinho, sexta-feira da sacola cheia, né,
cara? É, sexta-feira da sacola cheia. Hoje eu vi Coutinho, foi muito bom encontrá-lo. Um abraço para você, Coutinho Neto. E já já ele está aí no ar com muitas informações para os nossos ouvintes. Bem, Jornal do Meio Dia, 13 de janeiro, já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Rede Supermoda, isso mesmo, Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Lembrando que hoje retorna o sorteio, né? Aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou da Omara Calçados, né? Pois é, então você que quer ganhar um vale compras no valor de R$100, já envia o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi 988291029. Você que ainda não ganhou esse vale compras, tá? A gente tem uma lista aqui para conferir. E aí envia seu nome completo, tá? E nós vamos divulgar no final do programa. Lembrando que tem que ser maior de idade, tá bom? Não pode ser menor. Caso o menor aí da família queira participar, pede o pai ou a mãe para enviar o nome, tá? Completo, nome do pai, da própria mãe. E aí o pai e a mãe podem ir lá tirar para você esse presente. Olha que maravilha! Pois é, são 12 horas e 11 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Lula, Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Pois é, o Lula disse isso. E aí, segundo especialistas, ele está abrindo crise aí, viu? Com as Forças Armadas, que coisa. Vamos acompanhar o que pode ocorrer daqui para frente.
Jornal Meio Norte de Teresina, Ciência e Tecnologia. Piauí é o primeiro do Nordeste em investimento.
Jornal Diário de Pernambuco. Polícia Federal acha na casa de ex-ministro minuta para mudar a eleição.
O estado de Fortaleza, PF encontra na casa de Torres minuta para alterar a eleição.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, paralisação dos anestesistas leva caos ao Alfredo Gurgel. Isso é lá no estado do Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, recuperação. Setor de serviços de Alagoas tem o segundo maior avanço do país.
Que bom, hein? Jornal Imparcial, São Luís, no Maranhão. Em Miranda do Norte, dois homens são presos suspeitos de comercializar drogas em plena luz do dia.
Correio do Povo, de Porto Alegre, Anderson Torres diz que documento encontrado pela PF foi vazado fora de contexto.
É, ele estava explicando aí que não tem nada a ver, né, com esse documento. Enfim. Jornal Estado de São Paulo, Lula relata desconfiança em militares e reforça, não são poder moderador.
E Valor Econômico de São Paulo, rombo de 20 bilhões de reais. Queda da Americanas é a maior entre as ações que compõem o Ibovespa em quase 3 décadas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouco teremos ele aí com muitas notícias para nós, o setor policial, o nosso repórter Coutinho Neto. Daqui a pouco também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos conversar com o presidente da CDL de Ilhéus, a Câmara de Dirigentes Logistas. Vamos conversar com o Anselmo Clemente. Vamos falar do encerramento, né, da campanha Natal Encantado da CDL de Ilhéus. Hoje tem o último grande sorteio. Tô arrasada. Comprei no comércio, esqueci de cobrar meus cupons. Resumindo, não tenho nenhum lá pra ganhar. Tô triste com isso. Vou voltar lá e vou cobrar cada loja. Só que agora não dá tempo. Se der tempo ainda, né? Viu, dona Ayala? Vou ir na Omara cobrar.
A Omara participou.
Pois é, vou lá na Omara cobrar, viu, Anselmo? Dá tempo então, né?
Dá sim.
Ah, então pronto. Pois é, então não precisa ficar tão arrasada, né, Marcos?
Verdade.
Pois é, daqui a pouco a gente bate esse papo aí com o Anselmo Clemente, da CDL de Ilhéus, tá? Fique atento aí, lembrando, se você esqueceu de colocar o seu cupomzinho, corre, que dá tempo ainda, viu? Bem, 12 horas e 14 minutos, vamos aqui de informação para os nossos ouvintes. Ô Marcos Bezerra, Itabuna reabre concorrência para a exploração da Zona Azul? Explica para nós.
É isso, a Prefeitura de Itabuna republicou, né, na quarta-feira, dia 11, edital da concorrência pública para reimplantação e exploração do serviço de estacionamento rotativo na região central da cidade, conhecido como Zona Azul. O primeiro edital, publicado em agosto do ano passado, foi impugnado por uma das empresas concorrentes. A nova licitação está marcada para as 9 horas da manhã do dia 28 de fevereiro. De acordo com o edital da concorrência pública, número 001 de 2023, além de assegurar mão de obra, a futura concessionária deverá disponibilizar terminais eletrônicos fixos e portáteis, aplicativos e sistema de venda de créditos do estacionamento rotativo. Segundo o secretário de Transportes e Trânsito, Thales Silva, a cidade terá 2 mil vagas de estacionamento. Esse número pode aumentar, inclusive, para áreas comerciais que estão crescendo, dentre elas, o bairro São Caetano e o entorno da Avenida Princesa Isabel, adiantou. Certamente, ainda neste primeiro trimestre do ano, teremos uma empresa que vai implantar o estacionamento rotativo para organizar toda a área central da cidade, acrescentou o secretário.
Que já teve Zona Azul, na época eu morava lá, viu, Anselmo? Eu achava muito bom, porque você ia no comércio, você tinha sempre onde estacionar. Agora, Ilhéus não tem, não me recordo se já teve, inclusive muitos empresários, comerciantes têm pedido pra gente falar sobre isso aqui. Daqui a pouco, quando a gente conversar com o Anselmo, vou até perguntar para ele se o empresariado aí, os comerciantes cobram isso também, pede a CDL para cobrar, né, da prefeitura, eu imagino. Daqui a pouco a gente pergunta a ele sobre esse assunto também. Vou aproveitar que ele está aqui, né, Marcos, e tirar algumas dúvidas também. Bem, vamos mudar de assunto, porque a gente já vai acionar ele, né, em seguida, o nosso repórter Coutinho Neto, com informações do setor policial. Mas antes, deixa eu trazer uma informação aqui também do setor policial. É que estudante de odontologia volta a ser preso. O homem é apontado por causar lesões e mutilações em pacientes. Ele é conhecido como falso dentista, né? O ex-estudante de odontologia, apontado por lesão corporal e exercício ilegal da profissão em cidades aqui da Bahia, principalmente sul da Bahia e sudoeste, ele foi preso novamente ontem ao desembarcar no aeroporto Jorge Amado, aqui em Ilhéus, e foi levado para o presídio em Itabuna. O Paulo Henrico Almeida de Melo Santos, conhecido como Kiko Cigano, de 41 anos, ele era considerado foragido pela Polícia Federal desde 2021, após ter sido condenado a 1 ano e 8 meses em regime semiaberto. Apesar do mandado, de acordo aí com o juiz do caso, ele não era considerado foragido. E isso porque a prisão foi solicitada no dia 1 de outubro de 2021. Porém, ele não chegou a ser intimado. Por conta disso, a partir de uma alteração judicial, ele não era considerado foragido. Ele é suspeito de causar lesões e mutilações em pelo menos 20 pessoas atendidas, né, por esse falso dentista. Uma das vítimas teve 9 dentes extraídos de uma só vez. Acho que muita gente se recorda, né? Passou aí nos canais de TV, muitas pessoas que se diziam vítimas foram entrevistadas, né? E devido aí aos crimes, ele foi preso pela primeira vez no dia 30 de setembro de 2019 em Itabuna. Mas em 2020, a justiça concedeu o direito de responder o processo pelo exercício legal da profissão em liberdade. O Paulo Henrico se apresentava como estudante de odontologia, mas atuava como dentista formado. Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o Conselho Regional de Odontologia o denunciou pela atuação irregular em maio de 2019. Já em Itabuna, aqui no sul da Bahia, a Polícia Civil pediu a suspensão temporária da clínica onde ele atuava. O pedido de habeas corpus foi solicitado por advogados à vara criminal da comarca de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Ele responderá pelo crime no conjunto penal de Itabuna, onde ele já se encontra. Entre as vítimas de Paulo Henrico está um homem que disse ter 9 dentes, né, teve 9 dentes extraídos de uma só vez durante uma consulta numa clínica lá em Itabuna. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que procurou o suspeito sem saber que ele não era um profissional formado. Ele disse que estava com uma inflamação em um dos dentes e destacou que foi surpreendido com as extrações. Segundo esse homem, o procedimento foi realizado no mesmo dia em que ele passou por uma consulta com o Paulo Henrico, que ainda receitou remédios. Eu me recordo também de uma criança, se não me engano, autista, né? Que também a mãe levou e ele acabou extraindo, acho que quase todos os dentes dessa criança. É uma coisa questão delicada, viu, gente? Tá aí, né? Se ele comprovar desses crimes, ele vai ter que pagar na justiça. 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está chegando com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? E feliz sexta-feira.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Excelente sexta-feira 13 para você, Kátia. Marcos Bezerra, cuidado com o gato preto, Marcos Bezerra. Ótima sexta-feira 13, um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, sem estresse.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando nessa sexta-feira 13. Sem medo de gato preto, sem medo de passar embaixo da escada. A fé aqui é forte. E a notícia agora é de polícia. Portanto, aperte o seu cinto e embarque em nossa viatura ao meu lado. Olha a nossa primeira ronda policial na tarde de hoje. É no município aqui mesmo, hein? Aqui em Ilhéus, na cidade de Ilhéus. Aconteceu um homicídio na zona sul da cidade de Ilhéus. A vítima foi identificada como Antônio Marcos Pereira Santos, de 31 anos de idade, que foi executado a tiros na noite da última quarta-feira no alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, na rua Mirabela. O Antônio Marcos Pereira dos Santos, ele foi atingido principalmente na cabeça e tórax. Logo após o crime, o SAMU 192 chegou a ser acionado, mas a equipe constatou o óbito. De acordo com informações, a vítima já teria sido presa por algumas vezes e ainda, segundo informações de populares, ele era usuário de drogas. A polícia não descarta a possibilidade de que o homicídio tenha ligação com a guerra entre facções criminosas na zona sul da cidade de Ilhéus. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica e o Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim já está trabalhando para elucidar este caso aqui em Deus. Olha, a nossa viatura virtual da Gabi vai agora até o município de Itarantim. Uma triste notícia após uma tragédia que aconteceu na noite de ontem naquele município, vitimando fatalmente a jovem Monalisa Santos, de 29 anos de idade. Monalisa era funcionária da Prefeitura Municipal de Itarantim, atuando como gestora da Bolsa Família. Ela morreu em um grave acidente com uma carreta na rodovia que liga a cidade de Maiquinique a Itarantim, ABA 270. No momento que aconteceu o acidente, Monalisa pilotava uma motocicleta bis sentido a cidade de Itarantim, colidindo com a carreta. O acidente aconteceu próximo à cidade de Maiquinique, logo na saída daquele município. Inclusive, relatos dizem que Monalisa era muito conhecida e querida naquela cidade. A notícia deixou todo mundo transtornado e triste nas redes sociais. Um lamento total pela morte precoce da jovem Monalisa Santos. Aqui, voltando para a nossa região do Cacau, a Polícia Militar de Camacan trabalhou, hein? Trabalhou bem e conseguiu apreender armas, veículos e dois indivíduos em ronda que aconteceu através de uma guarnição da Polícia Militar na cidade de Camacan. A história foi a seguinte: foi realizada uma abordagem com busca pessoal, sendo encontrado em poder de dois indivíduos que estavam a bordo de um Uno Prata. Aconteceu que encontraram no automóvel um revólver calibre 38 com 4 cartuchos intactos e os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Camacan com os artefatos e também com o veículo. Município de Pau Brasil, foi realizado ontem, quinta-feira, a Operação Arabutã. A Operação Arabutã aconteceu na reserva indígena Caramuru, em Pau Brasil, onde foram cumpridos 5 mandados de prisão e 11 mandados de busca. Devido às últimas ocorrências de homicídio na reserva, a Polícia Civil, em conjunto com a 62 CIPM e apoio da CIP Cacaueira e Rondesp Sul, deflagrou a Operação Arabutã. Além das prisões cumpridas dos indivíduos, cujos nomes não foram informados, foram também apreendidos uma pistola, um revólver calibre 38, espingarda artesanal, aparelhos celulares, notebook, 200 gramas de cocaína e 20 gramas de maconha. É a Polícia Regional combatendo a criminalidade na região do Cacau. A sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela parada para o seu pit stop tradicional para reabastecer de notícias de polícia. Logo mais, você vai voltar comigo aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Marcos Bezerra e Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos. Vamos iniciar, então, né, Marcos, a nossa entrevista do dia, porque o nosso entrevistado está aqui no estúdio conosco. É o Anselmo Clemente, presidente da CDL Ilhéus, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. E nós vamos bater um papo com ele aqui. Inicialmente, vamos falar desse encerramento, né, da campanha Natal Encantado de Prêmios. Hoje tem um grande sorteio e é o Anselmo que vai explicar isso para nós. Boa tarde, Anselmo, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcão, boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela. Estamos aqui mais uma vez para passar informações da nossa grande e querida CDL e de todas as informações possíveis desse último sorteio que vai acontecer hoje na cidade de Ilhéus, que realmente é um sorteio que a população mesmo que espera, né?
Sim.
Que são 10 prêmios de 500 e 5 prêmios de 1.000 e acaba realmente voltando para o comércio.
Chega só um pouquinho assim, Anselmo, por gentileza aí, para o microfone aqui ficar pronto. Então, hoje, nesse último sorteio, né? Esse de hoje é quanto o valor da premiação?
Hoje a gente finaliza com 10 mil, né?
Mas são vários para dar esse valor ou um sorteio de 10 mil?
Não, vai ser vários sorteios que chegam a 10 mil.
Ah, né? Sim. São vários sorteios. Então, várias pessoas têm a oportunidade, têm a chance hoje de ganhar.
15 pessoas hoje têm a chance de ganhar esse Vales Compras.
Que maravilha. Então, meu amigo, quando sair daqui eu vou lá, viu, Max?
Liga pra Tiago, Dalmara. Liga pra Tiago. Tiago, cadê meus cupons? Entendeu?
O Tiago e Dona Ayala, viu? Fiz compra aí na Dalmara Calçado e não recebi, porque a gente ficou batendo papo, acabou te esquecendo. E vem cá, qual a avaliação que você faz, né? Dessa campanha, de mais uma campanha, né, do Natal Encantado aí da CDL de Ilhéus.
Oh, a avaliação totalmente, que eu falo com toda a minha equipe, né, toda a minha diretoria. É gratificante você tá liderando uma equipe hoje, que nós estamos lá na CDL, fazendo um trabalho, é a nossa terceira campanha. É uma diretoria unida, uma diretoria que está trabalhando em prol do comércio. Então, só eu falo gratidão, né? Uhum. Graças a Deus que a gente conseguiu montar uma equipe muito maravilhosa. Então, nós estamos no caminho certo. Então, é uma campanha que se encerra hoje, né? Natal de prêmios, Natal Encantado de prêmios da CDL. Porque esse Natal Encantado, você sabe que tem uma história, né?
Tem.
Então, eu já contei essas histórias do Natal Encantado de Ilhéus. E com certeza, mais uma vez, vai ser um sucesso hoje esse sorteio.
Vamos relembrar essa história aí, para quem está nos ouvindo?
Esse sorteio foi aquela primeira parte, né? Que a gente chegou na CDL, de Valderico Júnior como presidente. Fez um trabalho fenomenal naquela estrutura, né? Magnífico, e aí ficou, né?
Eu me lembro quando
ficou marcado.
A primeira, entendeu? Decoração natalina,
primeira decoração, né? Natalina.
Que encantou bastante as pessoas.
E aí, encantado, realmente ficou encantado.
É.
Aí, todas as reprises desses sorteios, dessa movimentação do comércio de Ilhéus, que com certeza, Kátia, eu falo do comércio, porque a gente estava um pouco desanimado no início do mês, né? Copa do Mundo, sim. Black Friday, as vendas não estavam aquecidas, mas depois que a Copa do Mundo acabou, conversei com vários comerciantes e aí as vendas realmente voltaram com força. Mais uma vez eu falo que eu sou vendedor, eu falo, batemos metas, as lojas realmente fizeram um trabalho perfeito no final do ano, e as lojas que participaram da campanha da CDL estão de parabéns mais uma vez.
Olha, eu percebi o comércio bem movimentado mesmo, né, nesse período que você falou aí. E a gente vê que as pessoas estavam indo às lojas, fazendo as suas compras, né, saindo com muitas sacolas. E é bacana ver isso, né? E aí a gente já tá, vocês da CDL estão encerrando agora, hoje, né, esse último sorteio da campanha Natal Encantado, mas lembrando que esse ano tem mais campanhas,
tem,
né?
Mais campanhas. O calendário da CDL já está todo montado. Nós temos duas estruturas para março, né? Dois eventos grandes para março, que é o Dela para Elas. Nós estamos fazendo um trabalho com o vendedor de elite dia 26 de março. É um treinamento de vendas que a CDL vai estar realizando, sim, realmente. Aí vai ter a tríplice, né? Vai ter o feijão companheiro, né? Que é o feijão prime da CDL, que vai ser bacana, em agosto. Né? Nós vamos repetir. Existe uma negociação para a gente repetir coisa que nunca mais a gente tiver realizado, que é o prêmio... O prêmio Mérito Lojista. Nós estamos tentando.
Interessante.
Já toquei o assunto já com a diretoria, a gente fazer em setembro. E aí, existe a expectativa que até o final do ano, de todo esse trabalho, a gente volte a fazer um trabalho bem na campanha de final do ano. Quem sabe não terá surpresa, né?
Que legal. Ó, vamos fazer o seguinte: como já são 12h31, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui com o Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Olha, vocês soubessem as conversas dos bastidores. Ai, ai, viu? Bem, são 12h39, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Rede UniFTC. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né, Marcos, com o nosso entrevistado?
Isso.
Estamos conversando com Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, e a gente estava falando, ele já falou sobre o encerramento da campanha do Natal Encantado, hoje tem um grande e último sorteio aí, às 18h, ali em frente à CDL mesmo, que fica na Marquês de Paranaguá. Dá tempo ainda você ir lá colocar o seu cupom, tá? Você que esqueceu no carro, em algum local em casa, preenche e coloca lá. E aí eu perguntei ao Anselmo que encerra essa campanha, teremos outras campanhas esse ano. Anselmo estava falando de projetos que pretendem resgatar, estava falando sobre o prêmio Meritologista, não foi isso?
Verdade, verdade, Cátia. Esse prêmio que a gente volta a entregar, né, ao Comércio de Ilhéus, as melhores empresas, os melhores empreendimentos, né, que a população vote, né? E aí a gente volta a resgatar esse prêmio, que é muito maravilhoso. E a gente vê que como o comércio realmente reage, uhum, quando acontecer esse prêmio. Então, a gente está com pensamento, está na programação, mas para a gente colocar esse evento prática, mesmo, né, em prática, tem muitas águas que vai rolar durante o ano. E com certeza é um estudo que nós estamos realizando.
Que bacana. Então vem aí ainda muitas novidades em 2023, né, na CDL de Ilhéus. Realmente, de alguns anos para cá, né, o Jornal do Meio Dia vai fazer 6 anos em março. Nesses 6 anos eu percebi que a CDL de Ilhéus fortaleceu bastante, né? E essa diretoria aí sempre atuante, isso é muito, muito bom, bacana, parabéns mesmo. Aumentou muito o número de associados.
É, né? Eu fiz até uma pré-campanha no Feijão Prêmio da CDL, que é muito gratificante. A gente tinha 174 associados e nós teríamos que chegar até 200 no final do ano de 2022. E gostaria de passar para vocês, ouvintes, você que é comerciante, que nós atingimos 200 associados esse ano, né? É uma marca muito boa. Então a gente volta e pensa nas nossas reuniões que o comerciante volta a ficar feliz com o trabalho que a CDL vem realizando dentro de Ilhéus.
Que bacana, meu parabéns mesmo. Agora eu quero aproveitar a sua presença aqui, Anselmo, e falar sobre o assunto que a gente divulgou agora há pouco, que é a Zona Azul lá de Itabuna, né? Que em breve deve voltar a funcionar. Em Ilhéus, nós recebemos aqui no programa muitas mensagens de empresários, lojistas ali do centro da cidade. Uma das ruas que mais pedem é aquela onde tem... Oh, Jesus, como é o nome? Sabe o paredão ali do hospital? Então, aquela rua, aquela reta, é a famosa Rua da Linha, né?
Rua da Linha.
Indo em direção à Praça Cairu. Isso. Os comerciantes daquele trecho ali pedem muito. Eles acham importante a criação da Zona Azul e pleno funcionamento da Zona Azul para que tenha esse estacionamento rotativo. E eu entendo o lado deles, viu, Anselmo? Porque se você vai naquela área ali, você não consegue estacionar, às vezes você deixa de comprar em alguma daquelas lojas. E a CDL também é cobrada por esses lojistas?
Com certeza, a gente é cobrado porque, como a gente pensa, né? A cidade de Ilhéus hoje está virando uma cidade já de grande porte. A quantidade de veículos na rua é muito grande.
Sim.
E realmente você ter uma rotatividade de veículo dentro do comércio de Ilhéus ali, dentro daquelas mediações, iria muito ajudar realmente. Porque na hora que você passa a cobrar uma taxa por minuto que a pessoa está utilizando aquele espaço, então em vez de ele deixar o carro ali de 8 até meio-dia, ele vai ficar de 8 até 9 e vai realmente ou deixar o carro em casa, e isso a gente vai ter um fluxo melhor dentro do comércio. Então com certeza a Zona Azul a gente é cobrado, inclusive foi pleiteado quando o prefeito Mário Alexandre ele entrou no governo, né? Ele foi reeleito, a gente vem cobrando isso. E o que ele me passa, principalmente, é que esse estudo já está na parte de finalização, estava em etapa de poder soltar o edital. Então, nós acreditamos aí que nos próximos, vamos dizer, até final de 2023, tenhamos, pensando que já tenha já a Zona Azul no comércio de Ilhéus.
Tomara, mas eu só acredito vendo.
É,
porque
é.
Eu acho que já passou da hora de se instalar. Porque isso é comum nas grandes cidades. Ilhéus está se tornando uma cidade cada vez... tem recebido mais moradores de fora.
Sim.
Pessoas do próprio sul da Bahia que resolveram mudar para cá, e de outros estados, se você olhar agora no censo, já aumentou o número de habitantes, né?
Inclusive, estamos repatriando pessoas que já saíram de Ilhéus e estão voltando a morar ali de novo.
Aí,
então,
também.
Assim,
aí,
tá vendo? É uma quantidade de... É uma população que está... E fora a população flutuante, Cátia, que
isso.
Nós atendemos aqui na nossa região.
Verdade.
Então, a gente consegue realmente, precisamente, ter a Zona Azul. Então, tomara que esse estudo já esteja finalizado e que esse projeto saia do papel realmente e a gente fique agraciado com esse projeto.
Além da antiga Rua da Linha, que é a Rua Bento Berilo, né? Tem a Rua Araújo Pinho, tem a Rua Eustáquio Bastos também.
Isso.
Que necessitam disso.
Verdade,
né?
Verdade, Marcão. Verdade, Marcão.
Ali aquela rua atrás da Marquês de Paranaguá, como é o nome daquela rua?
Eustáquio Bastos.
Eustáquio Bastos, pronto.
São bem daquela região
aí,
dos bancos,
nossa,
né?
Nossa,
9 horas, de 9 a 4 horas da tarde, dificilmente a sorte, né?
Importantíssimo. Outro assunto que eu gostaria de abordar contigo, porque umas fontes me falaram que a CDL foi convidada para uma reunião ontem onde o Conselho Municipal de Saúde questiona aí a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus sobre esses atrasos em pagamentos a prestadores de serviço. A gente sabe que a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus suspendeu o atendimento pelo SUS, porque tem 4 meses aí sem receber repasse, né, da Secretaria Municipal. Vida Memorial também já não atende mais de portas abertas, SUS. Acaba superlotando ali a UPA na Avenida Esperança. O PA da Zona Sul também está bem movimentado. A gente tem recebido vídeos da superlotação na COSI, porque são os locais que essas pessoas estão tendo acesso. E aí os prestadores de serviço da saúde do município de Ilhéus questionam e informam que o problema é a falta de repasse. E aí eu soube que a CDL foi convidada para essa reunião ontem, onde teve a atuação do Conselho Municipal de Saúde, e também chegou informações para mim que se as pessoas que trabalham, né, como prestadores de serviço não recebem, também deixam de pagar suas contas. E eu soube que isso reflete também no comércio de Ilhéus. Você, como presidente da CDL, né, qual a informação que você tem sobre esse reflexo? O que, que os lojistas falam, Anselmo? E como é que foi ontem nessa reunião?
Verdade, porque assim, a Santa Casa, eu falo da Santa Casa, que é um dos maiores empregadores ali do centro, né?
Sim.
Tem em torno de 800 funcionários. E realmente, eles não recebendo valores, né, dos seus salários recebidos, acaba atrapalhando, né, inclusive o comércio, e acaba não pagando as suas dívidas em dia.
E as suas, né, contas fixas, as suas que a gente sabe fixas que existem, né?
Verdade, verdade. E ontem, realmente, eu fui convidado, prestei muita atenção no que foi, uhum, no que foi a pauta da reunião, onde a Santa Casa expôs toda a situação. Teve outro prestador também que expôs a situação deles, né? Tem mais uns 4 prestadores. E o secretário de saúde também estava lá também, ele foi convidado também.
Uhum.
E vimos também que eles estão procurando resolver isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, que realmente que está impactando realmente, não só no comércio, mas também na vida dos funcionários, que são funcionários que tem que colocar os meninos para estudar, tem que pagar colégio. Então...
Eu soube que tem pais aí que não conseguiram ainda renovar a matrícula.
É verdade.
Escolar.
Então, assim, mas acredito que, né, o secretário de saúde está mobilizado para fazer um trabalho aí de fazer a quitação. Ele mesmo expôs que atraso de algumas verbas federais, mas tem algumas verbas que devem cair aí nos próximos 30 dias, 30, 45 dias.
Mas quando você vai no site da Transparência, o repasse está todo lá. É. Né? A gente não entende isso. E por isso que os médicos sempre nos procuram para fazer esses questionamentos. Né? E como a gente soube dessa reunião ontem, né, e que vários segmentos aí foram convidados, entre ele e a CDL, por isso que a gente aproveita para te fazer essa pergunta.
Não, com certeza, e foi montada até uma comissão que vai fazer esse levantamento de informação e vai passar para o conselho, e o conselho vai tomar uma decisão. Então a gente peça que o mais rápido possível, que eles tentem, né, da melhor forma possível, Kátia, porque é realmente a população que sofre, né? É um mau atendimento, é um enfermeiro que não está recebendo dias, então acho que a saúde é uma coisa muito forte que a gente não pode deixar para depois.
E sem falar que toda qualquer cidade que tem uma Santa Casa, ele tem o pleno funcionamento do SUS, né? Mas para isso tem que ter o repasse mensal.
É, complicado.
Bem, a gente espera aí que isso seja resolvido. E eu quero agradecer a Anselmo pela participação aqui. Tem mais alguma informação para nós? Algo que você queira expor aqui para os nossos ouvintes, né, sobre a CDL de Ilhéus?
Pô, Kátia, é só agradecer mesmo esse ano de 2022, foi um ano muito difícil, né? Eleições, Copa do Mundo.
É, tudo ao mesmo tempo, né?
E pandemia ainda, final de pandemia, volta a usar máscara, então você tem toda aquela dificuldade. Eu espero e desejar que 2023 seja um ano maravilhoso. Problema sempre vai ter, mas que seja um problema com menos grau de problema, né?
Com certeza.
Então a gente está aqui finalizando essa campanha. Não posso deixar de agradecer os parceiros, que nossos patrocinadores, Supermercados Meira, que é super maravilhoso, que sempre está apoiando
chega
a gente.
Chega junto sempre.
Chega junto sempre, né? A Drogaria Felanes, a rede UniFTC, a Sicoob, a Bamin, a ITS Brasil, né? A VIP Segurança, a Vesuve, Faculdade de Ilhéus também. Uhum. E não posso deixar de agradecer toda essa força da Gabriela FM, junto com o Valderico Júnior. Um cara que sempre é patrocinador da CDL, é patrocinador do Natal Encantado, é patrocinador da, da Tríplice é um grande FM que trabalha junto com a CDL e agradecer a todo mundo realmente o trabalho que está sendo realizado.
Que bacana, viu? Obrigada, viu, Anselmo, também por sua participação aqui. Qualquer novidade, estamos aqui prontos para colocar no ar, né, Marcos?
Isso. É, Cátia, é isso aí, não pode deixar também, viu? Minha diretoria top que eu tenho na CDL, Rodrigo, Paulo, Thiago, Alex, Daniel, né? Essa galera toda ali, Noilton Moraes, as meninas, Daiane, que agora a gente tem duas meninas compondo a diretoria, que é Daiane e Rafaele Comim.
Que bom, entendeu? A mulherada lá
e
na
CDL. E toda essa equipe de funcionários da CDL, um grande abraço.
Juliana, um abraço para você.
É Juliana.
Da comunicação, sempre me envia as informações.
É isso aí, Cátia, é isso aí. Então, 2023 que seja repleto de realizações aí, principalmente para a CDL, para toda a minha família também, para todo mundo. Ok?
Aproveitar e mandar um abraço para toda a diretoria aí, toda a equipe da CDL de Ilhéus, tá? Um abraço a todos. Obrigada, viu, Anselmo?
Cátia, obrigado.
Obrigado, Anselmo.
Tá bom, então, Marcão, um abraço. E hoje tem sorteio, hein, gente? Um abraço.
6 da noite.
6 da noite.
São 12 horas e 51 minutos. Vamos aqui de informações, mais informações do setor policial, porque daqui a pouco a gente aciona ele de novo, nosso repórter Coutinho Neto. Olha, um grupo de homens armados arrombou uma agência bancária no centro de Simões Filho, cidade na região metropolitana de Salvador, nesta madrugada. O grupo explodiu alguns caixas eletrônicos da unidade por volta das 3 horas. Testemunhas contaram que, além de explosão, houve muitos disparos de arma de fogo e gritaria para assustar os moradores, também funcionários e pacientes de uma maternidade que fica próxima à agência bancária. Olha que horror, gente. Em imagens gravadas no local, é possível ver a agência muito destruída por dentro. A Polícia Civil informou que equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, estiveram no local e iniciaram as investigações. Ainda em nota, a polícia também disse que não é possível saber se algum valor foi levado, mas detalhou que, na fuga, os homens roubaram um veículo. A perícia já foi solicitada e buscas para identificar os autores já estão sendo feitas. É a violência na Bahia. Ai, ai, viu? Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando a sua Gabriela FM, curtindo o seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município de Porto Seguro. O suspeito de atear fogo na mulher em Porto Seguro, que se apresentou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher Adeana na última quarta-feira, ele se apresentou acompanhado de um doutor advogado. A delegada Elizabeth Salvadeu, da Adeana, explicou que o homem de 28 anos, identificado como Bruno, não ficou preso porque não estava em situação de flagrante, mas a delegada disse: mas já pedimos à justiça que seja decretada a sua prisão, o que deve ocorrer até a próxima segunda-feira, dia 16, afirmou a delegada Elizabeth Salvadeu. Enquanto isto, a vítima permanece hospitalizada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, com queimaduras e fratura em uma das pernas. Ela segue internada e precisará passar ainda por diversas cirurgias. Olha, Neto Gordo morreu durante uma tentativa de abordagem da CIP. Um homem identificado como Jorge Jesus dos Santos, vulgo Neto Gordo, de 50 anos de idade, natural de Ipiaú, ele morreu em confronto com policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Central, no município de Maracás, aqui na Bahia. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, quinta-feira. O confronto ocorreu às 5 horas da matina. A guarnição estava realizando rondas pela cidade quando homens armados efetuaram tiros contra a viatura. Os policiais revidaram e, quando cessaram os disparos, foi encontrado um homem baleado portando um revólver. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Maracás. Ele não resistiu e morreu. Os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38, 5 munições deflagradas e uma munição picotada. O material foi apresentado na Corregedoria Setorial Corsete da CIP Central. Santo Antônio de Jesus, hein? Olha que acidente trágico! um morador da URBS 4 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, deu entrada no hospital regional daquela cidade após um pneu estourar perto do seu rosto. Luiz Cosme Santos, de 38 anos, sofreu traumatismo facial e craniano. Passou por duas cirurgias, uma para conter o sangramento e outra no crânio. Luiz Cosme é natural de Conceição do Almeida e está na UTI do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus em coma induzido. Atenção, hein? Muita atenção! Uma agência bancária foi explodida na madrugada de hoje, sexta-feira, 13, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O alvo dos bandidos foi o Banco Santander. A agência fica localizada próximo ao Hospital Municipal de Simões Filho. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo arrombou o estabelecimento e explodiu um caixa eletrônico. Ainda não há informações se algum dinheiro foi roubado. Na fuga, os bandidos roubaram um veículo. A área onde aconteceu o crime foi isolada pela polícia nesta madrugada para ser realizada a perícia. Equipes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados ainda na madrugada para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais militares constataram o fato, verificando que os caixas eletrônicos do estabelecimento haviam sido violados. Rondas foram feitas em toda a região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. Segundo a polícia, as equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, já iniciaram as investigações sobre o roubo. Ainda em nossa grande Bahia, uma idosa morreu após ser espancada em Dias d'Ávila, região também metropolitana de Salvador. Uma idosa de 68 anos de idade, identificada como Elizabeth Nunes de Oliveira. De acordo com informações, a idosa foi agredida até a morte quando saiu de casa para levar o lixo para fora de sua residência. O suspeito é um homem que aparentava estar em surto psicótico. Em nota, a Polícia Militar afirma que foi acionada com a informação de que o homem teria espancado a mulher até a morte em um condomínio da região. Após identificarem o suspeito, a Polícia Militar realizou a prisão. O homicídio é investigado pela Polícia Civil do município de Dias d'Ávila. Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima. Marcos Cátia, você do Jornal do Meio-Dia, a todos um excelente final de semana. Nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual da Gabi está agendado para a próxima segunda-feira. A todos, fiquem com Deus. E aqui, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ó, eu desejo um bom fim de semana para você, viu, Coutinho? Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Mas por aqui nós ainda temos informações, né, Marcos Bezerra? É, rapidamente, já indo na participação do ouvinte, tem alguns recadinhos aí.
É, deixa eu consultar o nosso WhatsApp aqui. O pessoal participou mais da promoção, viu, Cátia?
É, mas... o povo não perde tempo, né, Marcos? Na dia de sexta-feira, quando tem promoção, todo mundo quer ganhar esse Vale Compras aí no valor de R$100 da Almara ou da Supermoda.
Alguns pediram alô aqui, deixa eu ver se identifico. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos, Viviane, do Banco do Pedro em Ilhéus. Mando alô para minhas irmãs, Polly e Simone, e minha mãe, Ana Rita, e meu pai, Marivaldo. Um beijo para meu esposo, Luiz Fernando. Então, tá mandado seu recado aí, Viviane, no Banco do Pedro.
Pronto, que bacana.
Aproveitar e mandar um alô aqui para os moradores do bairro Nelson Costa em Ilhéus. A Associação de Moradores aí do Nelson Costa informa que vai realizar eleição no próximo domingo, dia 15, no Centro Comunitário, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Então se prepare, próximo domingo, dia 15. Então você deve levar um documento de identificação, pode ser identidade ou carteira de habilitação. Também um comprovante de residência, pode ser a conta de luz, de água, de novembro de 2022 até janeiro, no caso deste ano. Pode ser também um contrato de aluguel, se for o caso, ou conta telefônica. Então, dia 15, aí você, morador do Nelson Costa, tem essa eleição para a Associação de Moradores, Cátia.
Que bacana, viu? Então, boa sorte aí. É, rapidamente, cadê a gente recebeu aqui? É, porque ontem me procuraram aqui falando que hoje ia ter protesto na zona norte de Ilhéus, que o povo está revoltado muito com a Buracolândia, né? Ali na zona norte. E aí chega a informação aqui que na manhã de hoje, dois protestos que estavam previstos para acontecer em Ilhéus foram impedidos de acontecer pela Polícia Militar. Então a Polícia Militar impediu esses protestos. Os manifestantes iriam bloquear rodovias na Zona Norte, próximo ao Chocolate Caseiro, na Zona Sul, próximo à cabeceira do aeroporto, e o objetivo era protestar por obras de infraestrutura na cidade. A ação da PM observou a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o famoso ditador de toga, e a impedir, então, né, essas manifestações em Ilhéus. Olha, a gente sabe que fechamento de vias acaba provocando transtornos, sabe? Eu entendo perfeitamente isso. Agora, o pessoal da Zona Norte, ele tá sofrendo demais, minha gente. É muito buraco. Ninguém toma providência, ninguém resolve aquele ali, ninguém arruma, se preocupa em arrumar, pelo menos, tapar os buracos. E aí, o povo acaba apelando para manifestação, né? Mas no Brasil, agora, né, tem quem manda, né? Só o ministro Alexandre de Moraes, ditador de toga, quem manda. Então, proibiu aí, aí a Polícia Militar tá atuando, né? Enfim, bem, rapidamente, a última notícia para nós, Marcos, por gentileza. Lei torna o CPF número único de identificação do cidadão, não é isso?
É isso aí, o presidente Lula sancionou com vetos a lei número 14.534 deste ano, que prevê o número do cadastro de pessoa física CPF como único número do registro geral em todo o país. Portanto, o CPF deverá constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil ou dos conselhos profissionais. Além disso, torna-se o número de registro geral da carteira de identidade. A lei entrou em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União na quinta-feira, ontem, dia 12, mas estipula alguns prazos para adaptação de órgãos e entidades, 12 meses para adequarem sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos e 24 meses para que tenham a interoperabilidade entre os cadastros e as bases de dados, Kátia.
Isso mesmo. Então tá aí, nossa última notícia. Deixa eu divulgar aqui quem é o Felizardo ou Felizarda. Hoje retornamos aí com mais esse sorteio, né? Toda sexta-feira, de um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. Então hoje, o sorteio é da Omara Calçados, que fica ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, tá? Próximo ao INSS. A Felizarda é Marilene Moreira Alves dos Santos. Marilene Moreira Alves dos Santos. Parabéns, Marilene! A Marilene Moreira Alves dos Santos ganhou então esse vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Repetindo, Marilene Moreira Alves dos Santos. Ó, já deu play aqui, seu nome já foi para Supermoda, né, e Omara Calçados, informando que você vai retirar o seu prêmio na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Tá bem, Marilene? Um beijo para você! Bem, nós finalizamos aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência. Desejamos a todos um belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede Supermoda, isso mesmo, é a Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da Rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Boa tarde para você, Marcos, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você também, excelente final de semana. E para você, ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.